Deutschugis.
Hallihallo Leute, lange nicht mehr gesehen oder gehört. Naja, die letzten Wochen waren eher anstrengend. Ich hatte also viel zu tun und wenig Zeit, mich dem Podcast zu widmen. E não, esse ainda não é o episódio inteiramente falado em alemão, mas eu tô sim planejando que seja o próximo, só ainda não escolhi exatamente um tema. Dei uma sumidinha nesses dois últimos meses e, em se tratando de alemão, dia 26 de setembro, aconteceram as eleições na Alemanha para escolher, né, eleger o novo Kanzler. A Angela Merkel, então, depois de 16 anos como chanceler, vai ter que se despedir da gente. E os partidos CDU, SPD e Die Grünen tiveram a maioria dos votos e a maioria das cadeiras também. Como já era previsto, os social-democratas do SPD, os verdes, que são os Die Grünen, e os liberais anunciaram agora em outubro um acordo preliminar. Então a gente já tem o nome do provável novo chanceler, Olaf Scholz. A confirmação dessa aliança acho que ainda demora a ser anunciada, porque os três partidos têm agendas bem diferentes entre si. E o Olaf está aí há tempos na política, tanto que ele é, inclusive, o vice-chanceler atualmente. Em meados dos anos 2000, ele foi apelidado de Scholz Tomat, uma junção do sobrenome dele, Scholz, com Automat, palavras para máquinas, automáticas, enfim. Tudo isso para dizer que ele fala como um robô e não tem lá tantos sentimentos. Mas, enfim, mudando de assunto, de todos aqueles temas que vocês me sugeriram no Instagram faz aí mais ou menos um mês, eu escolhi abordar cada um deles juntamente com outro tema aleatório que eu acho legal de ser explorado. A femenajada de hoje, por exemplo, é a Nina Hagen, que foi uma sugestão da Bioníssima, ali do podcast Babel. E pesquisando sobre as músicas da Nina, acho que é impossível não achar que muitas das letras, ou até mesmo o simples jeito de cantar dela, é quase que um trava-línguas. Pois é por aí mesmo que a gente vai começar. Falaremos hoje então de Zungenbrecher.
Das Thema heute ist...
Eu começo o episódio sempre dando um panorama geral do assunto que eu vou abordar. Então, de onde surgiram os trava-línguas? Não existe exatamente uma única resposta para essa pergunta. Então, segundo a minha pesquisa, eles podem ter começado a surgir em poemas. Uma outra teoria é que eles teriam surgido para as pessoas praticarem a fala e conseguirem falar em público com mais desenvoltura. E uma terceira possibilidade ainda é que os trava-línguas surgiram como parlendas para as crianças brincarem e competirem entre si para ver quem tinha mais agilidade com a língua, nada a ver com o round 6 que tá na moda atualmente. Independente da origem, os trava-línguas, bem, eles literalmente travam a língua, né? Porque em sua maioria acontece um jogo de palavras com fonemas iguais. Em português a gente tem, por exemplo, o clássico O Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma, sendo foco aqui a letra R. O episódio dessa semana, então, foi pensado mais para quem tá começando a aprender alemão ou até mesmo para quem já aprende há tempos e tá num nível mais avançado, mas nunca realmente praticou a pronúncia e acabou fossilizando alguns erros, que é o termo que a galera da linguística usa para quando você aprendeu uma coisa, e aí pode ser o significado, um aspecto da gramática ou a pronúncia de uma palavra propriamente dita, de maneira errada e repetiu aquilo tantas vezes que simplesmente não consegue mais reaprender o correto. Also, für diese Folge habe ich mir 5 verschiedene Zungenbrecher ausgewählt, die vielleicht interessant fürs Deutschlernen sind. Escolhi então 5 trava-línguas para a gente ouvir e treinar.
Hör jetzt gut zu, wir lernen was Neues.
Die Zunge, a língua. Não a língua como em língua alemã ou língua portuguesa, porque nesse sentido seria die Sprache, do verbo sprechen, falar. Die Zunge é a parte do corpo, aquela que fica dentro da boca e provavelmente está encostada no céu da boca enquanto você me ouve, não é mesmo? Então, brecher vem do substantivo derivado do verbo brechen, literalmente quebrar ou romper. Esse primeiro que vocês vão ouvir é o mais simples, porque foca na pronúncia da letra Z. Auf Deutsch heißt dieser Buchstabe Z. A gente tem o mesmo fonema em português na palavra pizza.
Am 10.10. um 10 Uhr 10 zogen 10 zahme Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo.
Am 10.10. equivale a falar dia 10 do 10, o décimo dia do décimo mês, outubro. Em se falando de datas em alemão, se usa os números ordinais como primeiro, segundo, terceiro. Então, erster, zweiter, dritter. Às 10 e 10, 10 Uhr 10, 10 horas e 10 minutos. Zogen vem do verbo ziehen, no pretéritum, e pode ser traduzido ali como puxar. Claro que esse verbo, numa expressão idiomática, não necessariamente vai ter só esse sentido. Para falar, por exemplo, levar algo em conta, falamos daí etwas in Betracht ziehen. Então, zehn zahme Ziegen. O adjetivo zahm é aqui doce, manso. Se alguém te falar, mein Hund ist echt zahm, a pessoa tá te avisando aqui que dá para fazer carinho no doguinho porque ele é bem mansinho. Die Ziege são as cabras, ou bodes. Eu nunca sei exatamente ao certo a diferença entre os dois, mas enfim. Zehn Zentner. Zentner vem do número 10, zehn, mas de Centum do latim, no sentido de 100, com um C. Então, 100, also 100. No português, a gente tem palavras como centenário, que transmitem essa mesma ideia de resquício do latim. Uma medida de peso para aqui, no caso de Zucker, açúcar. Zum Zoo, ir ao zoológico. Tenta falar rápido agora. Am 10.10.10 Uhr, 10 zogen 10 Zahne, ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo. No dia 10, às 10 horas, 10 cabras mansas puxaram 10 centenas de peso de açúcar para o jardim zoológico. Então lembra, né? O Z, set, tem o som de Z, né? Como em pizza. O próximo trava-língua tem como foco o SCH, SCH.
Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken.
Pra gente que fala português, tem o som de X de Xuxa. Uma dúvida frequente para quem tá entrando em contato com a língua pela primeira vez é quando o CH tem som de R, quando ele tem som de X e quando ele tem som de gatinho nervoso, sabe? Pois então, o CH depois da vogal I e da vogal E tem o som que eu chamo de gatinho nervoso, que é o X. Um truque clássico é falar kaki e aproveitar o formato da boca e soprar um ar pelos dentes. Então, kaki, ki. Já o SH, depois das vogais A, O, U, tem som de R. Não é o R do alemão, né, aquele R, mas é o R do português, como na palavra carro. Nacht, auch, Woche. Se por acaso houver ali um S depois do CH, que é uma exceção, ele vai ficar com som de K, como acontece com o número 6, sechs. E também com a palavra next, né, de próximo. Mas o SCH sempre vai ter som de X, como é no verbo schauen, sinônimo pra sehen, ver, assistir. Os caracóis ficam assustados quando lambem caracóis, porque para o horror de muitos caracóis, os caracóis não têm gosto bom. Schnecke é caracol. Schnecken com N é, portanto, o plural de Schnecke. Erschrecken é um verbo para assustar. Se te ajuda a memorizar, vale lembrar do Shrek, do filme, né? Que teoricamente seria assustador porque ele é um ogro. Se você quiser então dizer estou assustada ou assustada com o preço da energia elétrica no Brasil, você usa aqui o particípio que funciona como adjetivo e fala ich bin erschrocken. Schlecken é o verbo para lamber. Perceba que em todas essas palavras schnecken, erschrecken e schlecken, o E antes do N não é pronunciado. Por isso não fale haben e sim haben. Isso vai acontecer sempre com o EN em final de sílaba ou em final de palavra mesmo. Lass uns den dritten Zungenbrecher anhören.
Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
O repolho roxo permanece repolho roxo e um vestido de noiva é um vestido de noiva. Esse trava-língua, creio eu, nem é lá tão complicado de entender, mas eu escolhi ele para falar dos ditongos importantes em alemão, que basicamente são IE, EU e EI. Eu sempre faço então a conexão com o nome de filósofos, Nietzsche. Eu não falo Nietzsche, porque nesse par de vogais juntas, ou seja, nesse ditongo, somente o I é pronunciado. A palavra nunca, ni, se escreve com N-I-E, mas é pronunciada somente como se fosse um N-I, ni. O I aqui é longo, vale lembrar que isso em alemão faz bastante diferença. Um exemplo de palavras parecidas é bitten e beaten. Bitten se escreve com um I somente e dois T e a vogal é curta, enquanto beaten tem daí esse mesmo ditongo de Nietzsche e se escreve com I-E e um T só. O outro ditongo dá para associar com uma outra figura histórica que é o Einstein. Eu não falo Einstein. EI tem sempre som de I. Mein, dein, weil e por aí vai. E o terceiro ditongo que eu comentei também dá pra lembrar de mais um cara famoso que é o Freud. Eu não falo Freud. EU sempre então com som de OI. Por isso Brautkleid, vestido de noiva e não Brautkleid ou bleiben, verbo permanecer, é bleiben. Sigamos agora pro quarto trava-línguas.
Früh fressen freche frische Früchte. Freche frische fressen früh Früchte.
Os sapos atrevidos comem fruta cedo. Vocale mit Umlaut, ou como a gente costumava chamar antes dela ser tirada do português, a trema. Em alemão, somente três vogais podem ganhar Umlaut, que são A, O e U. A letra A com trema, also A mit Umlaut, hängt immer vom Bundesland ab. Em algumas regiões vai ter o som de E fechado e em outras som de E aberto. Mal comparando, é como se fossem cariocas falando E e paulistas falando E. Peguemos o exemplo do advérbio tarde, spät oder spät. Já Ö e Ü não tem diferença de pronúncia entre as regiões. Um truque que um antigo professor meu me ensinou é que Ö nada mais é do que a vogal vogal E, só que com a boca fechada. Enquanto que U nada mais é do que a vogal I, também com a boca fechada, em forma de biquinho. Faz o exercício aqui comigo. Você começa falando E e vai fechando a boca. Então fica E, U, U, certo? Agora, então, o I. Fica I, U, 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 U. Percebe a diferença? Então, na dúvida, treina em frente ao espelho que vai dar certo. E para fechar esse assunto com um quinto e último Zungenbrecher, que, aliás, não sei se você sabia, porque eu também não sabia, os trava-línguas têm até dia internacional, que é em 14 de novembro, ou seja, tá chegando. O clássico em alemão não poderia deixar de ser é Fisches Fritze, Fichte, Freche, Fische, Freche, Fische, Fichte, Fisches Fritze. Basicamente falando que Fritze pescou peixe fresco. Você deve ter percebido aí esse R gutural, que o clássico R de gargarejo do alemão. Aqui também vale a pena ficar treinando em frente ao espelho, com um copo d'água, só que com muito cuidado para não se engasgar. Porque é como se você estivesse treinando a úvula pela primeira vez, aquele sininho que fica no fundo da garganta e basicamente não é usado em língua portuguesa. Esse é diferente do R em final de sílaba ou em final de palavra. Pega aí como exemplo o artigo masculino no nominativo, der. Eu não pronuncio o R, você percebe? Eu não falo então der ou der. Eu falo der, como se fosse um A com uma boca menos aberta. Tem até a música brega com esse Zungenbrecher. Escuta um trecho desse Schlager do cantor Nico Hack, um Schlager dos anos 70.
Fischers Fritz, Fisch, Fische, Fische, Frische, Fische, Fisch, der Fritz, ich hab genug von diesem Spruch. Fischer Fritz, Fritz, Fische, Fische, Frische, Fische, Fisch, der Fritz, nein, das halt ich nicht mehr aus.
Tipp der Woche.
Há pouco tempo, eu conheci um programa chamado Klein gegen Groß, que o nome já meio que diz tudo, né? Pequeno versus grande, da emissora ARD. Adultos, no caso daí são personalidades da Alemanha, né? Cantores, atrizes, enfim. Competem com crianças prodígio nas mais variadas áreas de conhecimento. Tem de tudo ali no canal do YouTube, desde criança malabarista até criança que faz cálculos matemáticos gigantes de cabeça. A minha sugestão é, como não poderia de ser, óbvio, uma competição entre uma menina de 11 anos, que consegue ler notícias muito rápido, e uma repórter de televisão. Não é, claro, exatamente trava-línguas, mas com certeza as duas saíram dali com a língua praticamente travada. Você consegue adivinhar qual das duas vai vencer? Bom, entra lá no post do site, né, você já sabe, dotgiz.com.br, para acessar o link do vídeo e tenta ler você a notícia que aparece ali no teleprompter.
Na, hast du schon davon gehört?
Katharina Hagen, mais conhecida pelo nome artístico Nina Hagen, nasceu em 1955, na Alemanha Oriental, e é tida como uma representante feminina da Neue Deutsche Welle, a nova onda alemã, aquela mesma que eu citei no episódio de Rammstein. O sonho dela era ser atriz, mas ela foi recusada em uma academia de teatro porque ela era filha de Eva Maria Hagen, que era amiga, por sua vez, do ativista Wolf Biermann, que eu até posso falar dele em outro episódio, porque ele foi tido como traidor do regime totalitarista da DDR. Com a primeira música lançada nos anos 70, ela foi tida como uma Schlagermusikerin, que mal comparando seria o nosso brega. Vou tocar um trechinho para vocês ouvirem. Em 85, a Nina veio ao Brasil para tocar no Rock in Rio, olha só. A partir dessa década, com a ajuda do Jean Paul Coutier, que eu não sei se é assim que pronuncia corretamente, porque infelizmente eu não sei francês, esse estilista queridinho das celebridades, ela passou a adotar um visual punk rock. E durante a visita dela ao Brasil, a Nina cantou com Supla. Sim, ele, o Papito, né? Preciso que você ouça esse trecho dela cantando em português, falando que ela é a garota de Berlim com um sotaque muitíssimo fofo.
Jamais esquecerei a garota de Berlim.
Para encerrar um pouquinho sobre a biografia da Nina Hagen, tem três curiosidades que eu descobri sobre ela e eu quero compartilhar contigo. Nina é vegetariana há mais de 4 décadas, então fiquei feliz porque eu também sou. A extensão vocal dela é mezzo-soprano, tô falando certo? Mezzo? E a filha dela se chama Cosma Shiva e é atriz em Hollywood. E, inclusive, participou de um filme super tosco que eu amo demais, chamado Sieben Zwerge, ou Os Sete Anões, ao lado da mãe dela, a Nina. A Cosma, se eu bem me lembro, é a Branca de Neve e a Nina Hagen é a Bruxa Má. Engraçado, né? Porque são mãe e filha. Bom, e sim, além de cantora, a Nina então realizou finalmente o sonho antigo dela de ser atriz. Ela tem uma filmografia gigante, dá pra ver no IMDb e jogar o nome dela no YouTube, porque ela também canta muito. Enfim, ela fez um tudo, né? Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio um pouquinho mais curtinho. E como eu comentei, o próximo será inteiramente em alemão, Ausführlich auf Deutsch. Siga aqui o podcast, se você tiver em qualquer plataforma de streaming, né? Que eu acho que tem ali o seguir no Spotify, no Deezer, enfim. Que aí você fica sabendo quando vai sair o próximo episódio, tá bom? Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!
Episódio novo toda segunda, ou quando der.